Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para verificar o andamento da colheita da safra de soja, os rendimentos alcançados pelos produtores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja Tocantins, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Maurício. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, amigos do Notícias Agrícola. Temos aí para poder contribuir um pouquinho com o que está acontecendo aqui no estado, aqui no Tocantins, passando as informações aí desse praticamente finalização de safra aqui, de colheita de soja aqui, dessa safra 2020.
É, Maurício, como você acabou de falar, reta finalzinho aí de colheita da soja no estado, como é que avançaram esses trabalhos por aí? Os produtores tiveram alguma dificuldade na hora da colheita aí no Tocantins?
Colheita que começou esse ano, ela foi bem espaçada, né? Devido ao plantio aí ter algumas dificuldades aí com chuvas no começo. Então o plantio foi espaçado automaticamente. A colheita também, ela teve várias fases, né? Começamos a colher aí janeiro, fevereiro, colhemos aí bem. Aí deu um espaço aí de colheita. A maioria dos produtores tiveram uma janelinha aí no meio da colheita, devido ao seu escalamento de plantio, e voltou a colher mais forte aí no mês de março. Março tivemos bastante chuva no estado, alguns lugares chegou aí a 400 milímetros, 450 milímetros aí dentro do mês de março, relato de alguns produtores. Então foi um mês que teve muita chuva, né? Os produtores tiveram alguma dificuldade, um pouco de soja ardido aí, alguma coisa nesse sentido. Não tivemos lavouras abandonadas, esse tipo de coisa aí não chegou a acontecer, mas tivemos um pouco de produtividade aí por peso, pela umidade aí que acaba tirando, e uma questão um pouco de soja ardida. E agora aí nesse comecinho de abril, alguns produtores ainda têm alguma coisa para colher, que é esse plantio mais no sul do estado, que ele é um pouquinho mais tardio. E algumas áreas novas, alguma coisa nesse sentido aí que o produtor ainda tem para colher. Mas, na grande maioria, as lavouras, as áreas consolidadas, que já eram áreas de produtividade, praticamente todas colhidas, com exceção aí do sul do estado.
E aí, Maurício, como deve ficar os resultados de produção, de produtividade aí do estado no final dessa safra 19/20?
Produtividade no estado, ela está atendendo dentro de uma realidade, né? No começo a gente esperou, devido a alguns problemas de clima que a gente teve no mês de dezembro, a gente esperava até colher um pouco menos que acabou colhendo. E quando foi a colheita aí, as áreas choveu bem em janeiro, acabaram se recuperando. Então, acabamos que tendo uma safra aí dentro de uma realidade do nosso estado. Média do estado, nós temos aí trabalhando aí, segundo o relato de produtor, na faixa de 52 a 54 sacos. Ela vai ficar dentro dessa margem aí, a margem geral do estado. Lembrando que a gente tem muita área aí nova, de primeiro e segundo ano, então por isso que a gente não consegue levar uma média aí um pouco mais alta. Áreas velhas consolidadas, áreas já com 8, 10 ou mais anos de lavoura. Alguns produtores colheram aí, quem tem áreas bem consolidadas, já com uma produção bem melhor que essas médias aí do estado. Mas, no geral, fica nessas entre 52 e 54 sacos por hectare aí, que vai ser a média, do estado aí, segundo, conversas com o produtor, a própria levantamento da Conab, que a gente tem conversado bastante, e eles também estão fazendo, um mapeamento e indo até algumas propriedades, fazendo um levantamento, também chegam nesse número. Uma média razoável para o estado, melhora um pouquinho em relação ao ano passado. As áreas vão se consolidando, a tendência é que as médias vão também.
E aí, olhando para a comercialização, as vendas dessa safra já foram bastante adiantadas, né, Maurício? Em que patamar estão nesse momento as vendas e a rentabilidade do produtor deve ser boa nessa safra?
Vendas, nós estávamos bem vendidos, né? Segundo os próprios dados aí, o estado estava bem vendido, segundo a maioria do produtor tem compromisso, é uma região em desenvolvimento, então muita gente vem com muitos investimentos em solos, em abertura de área, né? Nessa fertilidade de solo, então tem muitos investimentos sendo feitos. A maioria do produtor ele já vinha com sua comercialização bem adiantada. Alguns produtores pegaram parte dessa final de safra, esses preços aí, aonde que o dólar está dando uma condição de comercialização até boa, né? Então acabaram pegando alguma parte dessa comercialização. Não é a realidade da grande maioria dos produtores, né? A grande maioria dos produtores, a maioria dos custos já vinham tudo fechado, num preço lá atrás já pré-fixado, né? Que é o certo, é o correto do produtor trabalhar, e poucos acabaram apegando esse preço alto aí. Mas eu vejo que o Estado está numa comercialização de um preço médio razoável, né? Onde que a rentabilidade de cada caso é um caso. Fica muito a especulação, até porque nesse momento a gente já vem fazendo negócio para safra nova, né? Então, pegando também esse dólar alto aí, você acaba que às vezes encurtando a margem do produtor, porque agora tem que acabar recomprando os seus insumos, e com esse dólar alto aí também não é muito vantajoso, né? Porque você acaba que pagando muito caro os seus insumos. Então, esse preço aí que está hoje do soja aí, ele é um preço assim para a nossa realidade, onde um estado que está em muito desenvolvimento, com bastante investimento, ele acaba que não sendo aproveitado por muitos produtores, né? Uma pequena parte mais estabelecida, que estão aí há mais tempo, que já deixaram de fazer novos investimentos, que consegue aproveitar parte desses preços mais altos. A realidade nossa do estado é soja vendido lá atrás, custo fechado e conseguindo trabalhar. Essa é a nossa realidade daqui.
Maurício, falando agora da segunda safra de milho, a última vez que a gente conversou lá em fevereiro, a expectativa era de que o produtor conseguisse finalizar o seu plantio ali nos próximos dias e ter uma boa safra de milho por aí. Como é que finalizou esses trabalhos e como vem se desenvolvendo essas lavouras?
A safra de milho no estado está praticamente a expectativa. A nossa janela aqui é fevereiro. Alguns produtores avançaram aí, que é 5, 8 de março, mas a grande maioria aí que realmente usa tecnologia mais alta, eles fecharam dentro de fevereiro. Esse milho de fevereiro ele vem se comportando bem. Nós tínhamos a semana passada aí uns 8, 9 dias de bastante sol intenso. Essa noite passada aí choveu em parte do estado, não foi na região total, mas choveu em parte do estado, aonde que acaba favorecendo quem pegou chuva aí nos milho de segunda safra. Temos uma boa área de milho plantada para o estado, em torno de 200 a 220 mil hectares de milho plantado dentro de fevereiro até 5 de março. Com essa chuva de ontem aí dá uma tranquilidade, choveu onde conseguiu pegar os produtores que pegaram, vem se desenvolvendo bem, principalmente esse milho de fevereiro, que mais no começo de fevereiro, final de janeiro, que tem algumas áreas, vem com um milho bem estabelecido, né? Lembrando que para esses 220 mil hectares de produção, nós temos bastante milho aí da segunda quinzena de fevereiro até 5 de março. Esse ainda a gente precisa aí que abril pegue umas chuvas boas e, se possível, alguma coisa em maio, né? Maio aqui no estado é costume que começo de maio sempre tem algumas chuvas esporádicas, né? Então, às vezes, não acaba acontecendo no estado todo, mas algumas partes do estado acaba pegando. Essa chuva, nesses milhos mais tardios, aí quem tiver a sorte de conseguir pegar, vai conseguir produzir. Mas nós temos com uma boa expectativa do milho, né? Até porque o milho teve um preço interessante aí, bastante negócio feito, comercialização, onde que deixa um pouco de margem para o produtor, desde que ele consiga colher uma média razoável, né? Vem se comprovando, né, com essas chuvas de agora. Essa semana tem marcando bastante chuva ainda, essa semana que entra. Então, isso vai trazendo uma rentabilidade para o produtor. Mas lavoura, para realmente ter rentabilidade, tem que estar colhida, né? Sem estar colhida, o produtor não pode contar, porque tem vários fatores ainda para decorrer nesse período aí, né?
Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí no Tocantins. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
É agradecer aí os amigos do Notícia Agrícola, deixar a mensagem para os produtores aí que é por aí que precisamos tocar o nosso negócio. Não temos como parar, né? Como muito a cidade hoje está parando por causa dessa epidemia, né? Dessa pandemia. Nós do campo não conseguimos, que o produtor toma cuidado, faça a lição de casa, faça bem feito, toma os cuidados que tem que ser tomado, mas vamos continuar trabalhando. Eu acredito, minha opinião pessoal é que não temos como parar, temos que avançar, temos que trabalhar, temos que tocar a nossa vida, né? E esperamos que todo produtor faça, ou tome os seus cuidados, mas continue avante aí, pensando num Brasil melhor para todos aí.
Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí no estado. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço a todos.
Esse o Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja Tocantins, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para safras lá no estado. Segundo o Maurício, cerca de 90% das áreas de soja já colhidas no estado, restando apenas algumas áreas mais ao sul que costumam plantar depois. O Maurício comentando que foi um trabalho de colheita bastante espaçado no estado, depois dos problemas na hora do plantio, mas a expectativa é de médias de produtividade dentro dos patamares históricos no estado, ficando entre 52 e 54 sacas por hectare. A expectativa até era de um pouco menos de produtividade devido à falta de chuvas, principalmente em dezembro, mas segundo Maurício, janeiro foi um mês bastante chuvoso e ajudou a recuperar essas áreas de soja lá no estado. O produtor do Tocantins também já vendeu boa parte da sua negociação, praticamente a totalidade da sua produção já negociada, inclusive já começa a fechar vendas para a próxima safra, safra 2021, aproveitando para fazer a troca por insumos que vão ser necessários para essa próxima safra. Áreas de milho safrinha entre 200 e 220 mil hectares lá no estado, já consolidadas, a maioria dos produtores conseguindo finalizar a semeadura dentro da melhor janela que terminou no mês de fevereiro, e agora essas áreas, apesar de um período sem chuvas nas últimas semanas, recebeu chuva boa parte dessas áreas nos últimos dias, mais expectativa de precipitações para essa semana, e aí uma perspectiva boa para o milho, tanto na produção quanto também no mercado, os produtores fechando negócios com patamares interessantes lá no Tocantins. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.